Motas. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calci.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
Agora são 11 horas com 9 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Hoje é segunda-feira e nós estamos começando o programa temática da última hora do nosso programa temática, que vai, nós vamos até 11h45. Estamos começando a nossa última hora de hoje, recebendo um ilustre lagoense por aqui. Nós temos a tradição, quem acompanha a nossa programação, com muita frequência, de receber ou de conversar via Google Meet ou telefone, contar histórias, trajetórias de profissionais que hoje moram em várias regiões do Brasil e até fora dele, para valorizar esses lagoenses e mostrar para a comunidade que temos pessoas que tiveram uma projeção, um destaque profissional importante no cenário nacional e que são lagoenses. E hoje nós temos o prazer de receber um aqui no nosso estúdio. Ele é lagoense, mora em Brasília e está visitando a nossa cidade. E nós convidamos ele para vir aqui e ele está conosco. Eu não o conhecia. A família dele em Lagoa Vermelha, eu conheço quase todo mundo, mas ele, eu não tinha oportunidade de ter conversado ainda, que é Ricardo Stefani. Prazer recebê-lo aqui, Ricardo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. O prazer é todo meu. Fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui falando com você e com os ouvintes da nossa grande Rádio Cacique. Rádio com 78 anos hoje,
é,
né?
É verdade. É,
relevantes serviços prestados e que a gente, desde que nasceu, era acostumado a escutar. Programas diversos, informação, a gente esperava a rádio dar a hora, o tempo, até o horóscopo a gente escutava as notícias.
Para já sair de casa informado, Rogério.
Sempre, e Ricardo. Quando estava com o carro, né, sempre o rádio ligado na Cacique.
E o Ricardo Stefani tem uma trajetória profissional que lhe obrigou a sair de Lagoa, podemos assim dizer, mas quem sai de Lagoa, Lagoa não sai da pessoa nunca, Ricardo.
Não, não. É, até porque os familiares estão por aqui e eu tenho o costume, né, são 40 anos praticamente fora da cidade, é, eu tenho o costume de todos os anos, pelo menos duas vezes por ano, estar aqui, né? No meio do ano e no fim do ano. Uhum.
E para quem não conhece o Ricardo Stefani, quem são os familiares dele aqui de Lagoa Vermelha, que a gente já possa fazer essa ligação aí do Ricardo com quem está aqui todo dia e a gente se encontra com muita frequência.
Bom, o meu pai, da família Stefani, Lucindo, ele tinha alguns irmãos, moravam aqui. O tio Edgar foi dono da loja Paraíso dos Móveis, tinha granja na Limeira. O tio Agenor e o tio Arcídio tiveram um bar em frente, o prédio que era da Madaloso, o antigo Bar Estrela, que depois pertenceu ao Zanin, depois pertenceu ao Hermes Valiati. O irmão do meu avô, José Otão, foi reitor da PUC Porto Alegre, ele praticamente construiu a PUC, na gestão dele, construiu hospital, cemitério, que você imaginar, e outros irmãos deles também foram maristas. Bom, essa família do meu pai tinha uma tradição muito religiosa de mandar filhos, era um orgulho ter um filho que prestasse serviço religioso. Eu, inclusive, fui seminarista, mas depois a gente fala disso. Ia ser padre. E esse nosso pessoal veio da linha garibaldina. Imigrantes italianos. Os imigrantes italianos, né, se diz, né, no popular, que vieram dois grupos para cá, né, os pobres e os ladrões. Né? Nós somos do ramo pobre. Agricultores que vieram para cá, a grande maioria iludidos pelas promessas do governo, chegaram aqui, o governo deu um saco de milho, uma enxada, e mandou para o meio da serra. Como na Itália as planícies estavam desgastadas, os agricultores estavam plantando nas montanhas porque estavam mais férteis, não se conheciam todos os cuidados culturais de hoje, a terra desgastava e era muito difícil recuperar. Então, os italianos que chegaram aqui disseram, graças a Deus que o governo nos deu as montanhas. E construíram essas belas cidades, né?
Caxias transformaram Sul, o nosso estado, né?
Transformaram o nosso estado. Caxias, Bento, Nova Prata, Veranópolis, etc. E na linha garibaldina, a família do meu avô chegou a ter uma cantina, fabricava vinho. Eu ainda tenho uma garrafa de vinho que deve ter sido feita pelo meu bisavô, tenho um desenho dele, eu acredito que já tenha virado vinagre essa altura do campeonato, mas ninguém abre essa garrafa.
Ela é uma relíquia, é sagrada. É uma
relíquia, né? Essa é a família do meu pai. A família da minha mãe, os Madaloso, vieram de Erechim, meu avô veio para cá, se instalou, tinha indústria e comércio Madaloso, que funcionava aqui na Presidente Vargas.
Depois... Onde a gente diz até hoje, o prédio do Madaloso, né?
É, ou da Dodge.
É.
Ali teve revenda da CBT, teve revenda da Mercedes, a loja Cruzeiro, do seu Nelson Cavicchioli e dona Nelci. Várias coisas funcionaram ali. Lá fora, na BR-285, o Posto do Tigre, a própria serraria, e depois houve fábrica de estofados que não funcionou lá, funcionou no prédio da Madaloso também. Então, o meu avô teve 4 filhos, a minha tia Adair morou com a minha avó até morrer, a minha mãe, que morou aqui em Lagoa sempre, né? O tio Gaspareto, que tocava as indústrias aqui, e o tio Valdemar, que fazia a mesma coisa em Erechim, tinha a indústria e comércio Madaloso por lá também. Agora, quem é que ficou na cidade? A minha irmã Ana Maria, já foi do Conselho Tutelar.
A Ana Stefani, como a gente conhece bem na cidade.
Isso. A minha irmã Lúcia, falecida, foi esposa do Gilney, que é dono da Contec.
Da Contec.
O meu irmão Luiz Carlos está no interior do Paraná, trabalha com vendas, tem uma loja de imóveis. A minha irmã Ana Rita também mora no Paraná, trabalha com vendas também. O meu irmão José Antônio é advogado, mora em São Leopoldo e tem escritório em Novo Hamburgo, Gramado, etc. Sugestão, boa entrevista.
Boa entrevista, é verdade. Depois já vamos trocar os contatos ali.
E do lado dos primos, né, nós temos a Clarice, que tem a
Catur Turismo.
A Catur Turismo, né, e atua no Rotary. A Celita, que tem a...
Academia, espaço
academia
físico.
Lá, pois é, eu sempre ia falar, sempre no popular, né? O Carlos trabalha com engenharia de segurança e o César tá fora, né? Teve em Erechim e agora tá aí pelo interior. César trabalhava com fábrica de móveis, etc. Também. A família sempre trabalhou com madeira, né? A gente diz que é meio cara de pau, né? Trabalhar com madeira.
Então a gente conhece muita gente. E o senhor é filho da dona Odila Stefani, que é uma pessoa que a gente lembra com muito carinho pelos anos de serviço prestado na área da saúde aqui na nossa cidade, né, Ricardo?
A minha mãe gostava muito de ser enfermeira. Para ela era uma realização. E eu aprendi com ela que a gente tem que gostar do que faz. A minha mãe gostava de trabalhar, de atuar. A gente brincava muito com ela, né, sobre a profissão, né, que o pessoal tinha que treinar a injeção, primeiro tinha que fazer em laranja, né, para depois aprender a fazer em gente. Aí a gente brincava com ela quando ela fazia injeção na gente, e mãe, a senhora não foi no treino da laranja. Mas mentira, porque ela era muito delicada, fazia com muito cuidado, muito gosto, né, e a minha mãe, assim... Era uma pessoa muito boa e que ensinou a gente assim, desde pequeno, né? Olha, trata bem os outros, seja bom com os outros. A vida é isso, viver, principalmente a gente aqui, Lagoa Vermelha é uma comunidade pequena, está crescendo.
Está crescendo.
Mas cada vez que Lagoa cresce, alguém desmembra, né? Então, dá a impressão que ela não cresce, mas na verdade ela cresce e muito, né? A gente vê, é o comércio, é a indústria, todo mundo trabalhando, dá gosto cada vez que a gente vê, dá uma passeada na cidade e vê que as casas estão ficando melhores, mais bonitas, quer dizer que o pessoal está conseguindo melhorar, né, economicamente, inclusive, e isso nos alegra, né, ver que a cidade está progredindo. Mas a minha mãe sempre dizia, aqui é uma cidade pequena, você vai brigar com as pessoas para quê? Para ficar brigado? Não, é melhor ser amigo, você ter muitos amigos, onde você vai você tem um amigo, um conhecido. E a gente sempre brincava que não importa se você trabalha a 5 minutos do seu local de trabalho, você tem que sair de casa com uma meia hora antes. Porque aí você passa, encontra um conhecido, conversa, bate um papo, pergunta como é que está a vida, etc. E quando você viu, meia hora
já passou. Já passou.
Então, é assim, é uma coisa que não se vê tanto em cidade grande, né? Esse nível de amizade. Eu tenho amigos aqui da época de infância, volta e meia a gente se encontra. Recentemente eu tive com o Fernando Tosati, o Fernando é um amigo de mais de 50 anos, e a gente marcou uma caminhada, e fomos caminhar. E enquanto a gente caminhava, íamos nos atualizando. Rapaz, passou uma hora e pouco de caminhada e a gente nem viu.
É, ainda tinha assunto.
E com certeza tem muito. E para os amigos do Ricardo Stefani, depois, a sua trajetória profissional, depois que deixou Lagoa Vermelha há mais de 40 anos, o que é que você tem feito, Ricardo? Rapaz, eu vou começar por Lagoa. Eu estudei no Colégio Ferreira Bueno, uhum. Faço questão de falar, foi um colégio muito bom, muito importante, tive excelentes professoras, a professora Ione Pilone Zanin, a professora Nilza Argenta, a professora Gilda Moreira, peraí que agora está fugindo o nome, meu Deus, a professora Itelvina Basso, foram excelentes professores. Aí eu fiz o ginásio, antigamente era primário ginásio científico, no Rainha da Paz. Lá tinha as irmãs, irmã Margarida Maria, irmã Zélia, irmã Graciema, irmã Graciosa, irmã Lídia, irmã Rosa Ledi e professor Paulo Endres, nossa, saudade, professora Silvana, professor Gustavo, professor César Farias, era um demônio na matemática. E depois eu resolvi ir para o seminário, resolvi ser padre, então fui estudar no Seminário Seráfico São José, em Veranópolis. Fiquei um ano e meio lá. Tive a oportunidade de ganhar duas gincanas bíblicas, porque antes de entrar no seminário eu tinha lido a Bíblia umas 8, 9 vezes inteira. Era o que eu ia fazer, então eu entendia que tinha que conhecer Bíblia.
Com certeza.
Aí ficou fácil, né? Porque a maior parte dos colegas não tinha lido tanto quanto eu. E lá pela metade do segundo ano eu descobri que eu queria ter família, eu não queria ser alguém que não tinha família, como é exigência, né, na Igreja Católica até hoje, né? E aí eu saí do seminário. Saí do seminário na metade do segundo ano, pô, onde é que eu vou estudar para completar o segundo ano? Não tem vaga em canto nenhum, mas o Seclea me acolheu. Então agradeço também o pessoal do Seclea que acolheu para eu poder fazer o segundo ano, e lá tive aula com o professor Paulo também, professor Celso Nezelo, excelente professor na área contábil, né? E outros professores também, professora Maria José Mateiro, foi minha professora lá também, e quando terminou o segundo ano, um amigo meu, Edson Roberto Bandeira, trabalha hoje na RBS, ele disse, rapaz, vamos para Bento Gonçalves, lá tem oportunidade, a gente pode trabalhar, crescer, etc. Vamos para Bento Gonçalves. Aí fomos para lá, eu fui trabalhar no jornal semanário. E no jornal a gente fazia de tudo. Eu entregava jornal, eu fazia reportagem, eu fiz até cobertura de campeonato de dama infantil em escola.
Nossa senhora, essa eu não tinha ouvido falar ainda.
Tinha de tudo, e valia tudo para você publicar, para você completar o espaço das matérias, né? E a gente menino tinha menos de 18 anos, imagine, com uma carteirinha escrito imprensa em cima. Ah, rapaz, a gente ia nos bailes, né, nos eventos, né, chegava a imprensa, o pessoal acolhia, deixava a gente entrar, nossa senhora, aquilo era fantástico. Eu terminei o terceiro ano no Colégio Marista, Colégio Aparecida, de Bento Gonçalves, fiz cursinho, pré-vestibular, curso do professor Holmes, e tentei passar em medicina na PUC e na URGS, mas não consegui. Voltei para Lagoa Vermelha, comecei o cursinho do Paulo Endres. Professor Floriano, de biologia, gostava muito de conversar, terminava a aula, a gente ia tomar uma, né? Como era de praxe, no sábado, principalmente, que era quando ele vinha. E ele disse assim, rapaz, de tudo que eu estou vendo, de tudo que você gosta de física, química, biologia, matemática, tudo, vai fazer agronomia. Vai fazer agronomia, que agronomia é uma ciência que engloba tudo isso, você tem vários ramos, etc. Vou fazer agronomia, pronto. Aí me matriculei no vestibular, passei. Agronomia na UPF. Então, lá eu pagava a mensalidade trabalhando na escola. Isso me deu a oportunidade de trabalhar no laboratório de solos, na horta da escola, laboratório de sementes. Eu datilografava, né? Hoje se digita, né? Sim. Na época se datilografava, datilografava as provas dos professores de todos os períodos subsequentes, etc. Enfim, tinha que trabalhar para pagar a mensalidade. E no ano de 82 teve concurso para o Banco do Brasil. Aí eu fiz as contas. Bom, agrônomo, eu vou ganhar 100 moedas, depois de 5 anos de formado, mais meio ano fazendo estágio aqui e ali para pegar um pouco de prática, e o Banco do Brasil já está me oferecendo 500 moedas. Era uma comparação assim, 5 por 1.
Sim.
É muito melhor eu ir para o Banco do Brasil. E aí eu morava numa república, com o Fernando, inclusive, e outros amigos. Eu disse, ó, moçada, estou indo embora, vou estudar para o concurso do banco. Faltava um mês para a prova, eu vim para Lagoa Vermelha, me internei em casa e fiquei estudando dia e noite. Eu lembro que a prova foi num domingo e no sábado eu ainda tinha uma dúvida, eu fui procurar o Celso Mezelo e ele me respondeu a minha dúvida.
E foi questão de prova. Olha a coincidência!
Até eu sou agradecido ao Celso que me atendeu fora de hora, resolveu minha dúvida, me ajudou, né? E entrei no Banco do Brasil. O Banco do Brasil mudou a minha vida porque agora eu tinha uma perspectiva melhor. Um salário razoável, estabilidade, perspectiva de carreira, etc. Surgiram os concursos internos, eu fiz concurso interno, tive, né, a graça de ser aprovado no primeiro, e a gente, para progredir, tinha que sair da cidade. Tinha que sair e ir para outra cidade para exercer algum cargo. Aí, como eu queria crescer rápido, eu procurei logo as cidades que ninguém queria e com cargos elevados. Então, apareceu uma cidade no interior de Pernambuco, com pouca luz, pouca água, pouco transporte.
Como se pra lá que foi.
IDH baixo, fui para lá. Já estava noivo da minha mulher e o gerente, subgerente, aliás, na época da agência aqui, o Hudson, ele me disse assim, escuta, é dessa que você gosta? Eu disse, é com essa que você quer casar? É. Então casa logo, porque lá você não volta solteiro. Casamos às pressas, o padre até perguntou se eu tinha engravidado a moça, eu disse, não, padre, é porque eu estou sendo transferido, a gente quer casar por isso, não tem nada...
Para já ir tudo certo.
E aí casamos, fomos, eu fui para o interior de Pernambuco, lá eu era supervisor, só tinha o cargo de gerente, supervisor e depois tinha os outros, então equivalia a subgerente. O gerente saiu logo, me deixaram lá com 23 anos de idade, 5 anos de banco e tendo que tocar a agência. Foi um aprendizado fantástico, né? Tinha que saber tudo, todos os clientes, você não podia pegar, olhar para o sujeito e dizer assim, para aí que eu vou ver seu cadastro se o senhor não tem restrição para eu lhe emprestar dinheiro. Não, você tinha que saber antes, né? Porque antes, podia magoar, podia ofender. E o pessoal lá de cima não deixa barato uma ofensa, né? Tudo na bala.
Então, um motivo a mais para saber tudo.
Tudo. Aí de lá eu consegui o mesmo cargo de supervisor numa agência parecida, só que já era no interior da Bahia, uma cidade que tinha água, luz, asfalto, etc. Então em 88 fui para o interior da Bahia. Lá também o gerente em pouco tempo saiu e eu fiquei com a agência para tomar conta. Aí o banco fez umas reformas, eles chamavam de novo rosto, o pessoal que era conta chamava de nova careta, e onde as agências tiveram uma redução de cerca de 50% do quadro, e os serviços de suporte todos passariam para os centros de processamento. Eu liguei para o centro de processamento e eles disseram, não, ó, daqui meio ano, um ano, é que a gente vai começar a absorver o serviço, por enquanto você se vira aí. Liguei para a superintendência, não, você vai trabalhar com metade do povo. Digo, não vai dar não. Não vai dar porque a gente vai acabar fazendo coisa errada e vocês vão dizer que foi a gente que fez errado. Eu tô fora. Aí eu pedi dispensa do cargo com transferência para Brasília. Fui para Brasília, com a minha mulher junto, claro, ela sempre me acompanha. Um detalhe, em 87 ela passou no concurso do banco, então ela trabalhava...
Já era tua colega de serviço daí?
Minha colega de serviço, pior, ela era minha subordinada. Aí a gente conversou, eu disse, então vamos combinar o seguinte, da porta da agência para dentro, você é minha funcionária. Da porta para fora, eu sou marido e lhe devo obediência. Né? Agora aqui dentro, mando eu.
Conseguiu mandar em algum momento da vida.
Em algum momento da vida. Mas a gente sempre conciliou muito bem a parte profissional para não misturar com a pessoal, né? Até hoje, né? A gente ainda tem isso muito bem, né? Além do amor, a parceria. E então fui para Brasília, mas Brasília era caríssima. O pessoal tinha falado para a gente num preço do custo de vida e o custo era outro. Aí consegui transferência para Passo Fundo. Passo Fundo, vim transferido para cá, finalmente comecei a estudar de novo. Aí comecei o curso de Direito, fazia de manhã e de noite, trabalhava no SESEC à tarde. Aqui em Passo Fundo, em 92, nasceu meu filho, Guilherme. Agora vai fazer 30 anos, né? E estando em Passo Fundo, surgiu mais um concurso interno no banco na área de inteligência, na área de implantação de sistemas, etc. Eu fiz o concurso, fui aprovado. Passei meio ano em Brasília sendo preparado para exercer o curso. Quando terminou o curso, me disseram, olha, você pode ir para Recife, você pode ir para Brasília, você pode ir para Fortaleza. Eu digo, não. Eu tirei o terceiro lugar nacional. Ou eu vou para Porto Alegre, porque é no meu estado, ou eu vou para Ribeirão Preto, ou vou para Londrina, que são os três locais, os dois locais onde o banco testa todos os produtos novos, etc. Fora esse, eu não quero. Volto para Passo Fundo.
Não, tem que exigir, né? Já que estava bem colocado no concurso.
Aí voltei para Passo Fundo. Ah, passou um mês e pouco, ligaram de Ribeirão Preto que tinha vaga lá.
Foi para lá?
Fui para lá. Fui para Ribeirão Preto, comecei a trabalhar lá. Um belo dia o banco fez uma reforma, resolveu fechar o setor lá.
Nossa!
E simplesmente assim, se virem, procurem cargos, se vocês querem cargos, porque não vai ter mais nada aqui. Nessa época eu já atuava como professor na parte financeira e um amigo meu que a gente tinha trabalhado aqui em Passo Fundo, Perim, ele disse, rapaz, com o que você gosta aí na parte financeira tal, tem vaga na Finanças em Brasília, na direção geral, arrisca aí. E eu lembrei quando eu estava em Ribeirão Preto, eu falava, nunca vou morar em Brasília, nunca vou morar em Brasília. No outro dia estava lá.
E está lá até hoje.
Estou lá até hoje, né? Aí fui trabalhar na diretoria de finanças, consegui fazer vários trabalhos lá, vários produtos, né? E chegou uma época, consegui finalmente me formar, porque esse pula-pula de a cada 2 anos você está numa cidade...
Dificulta, né?
Você não consegue, não tinha tanta faculdade, não tinha ensino à distância, aula digital, virtual, não tinha nada disso, né? Aí eu me candidatei, consegui ser aprovado no mestrado da FGV, Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e ao mesmo tempo consegui ser um dos 8 que o Banco do Brasil ia liberar para estudar fora de Brasília com salário pago. Então, aquilo ali também foi importante, também foi outra mudança de vida, né? Posso dizer antes e depois do mestrado. Aí fui para São Paulo, fiquei 2 anos lá estudando, defendi meu mestrado, retornei a Brasília e comecei a lecionar sempre em pós-graduação. Para mim era uma equação muito simples. A pós-graduação tinha metade dos alunos e pagava o dobro pela hora-aula.
Sim.
Então o professor tinha menos trabalho para corrigir provas, exercícios, etc. e ganhava mais. Então fiquei trabalhando no Banco do Brasil, na direção, e ao mesmo tempo lecionando. Aí lecionando, acabei assumindo coordenação de diversos cursos na escola, os cursos de pós. E no banco, lá por 2004, não lembro bem, eu fui convidado para ser o gerente de controladoria da CACI, o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil. Então aquilo lá também foi uma loucura, porque era controle de orçamento, de gasto, de custos, de tudo. A informatização menor do que é hoje, né? Era uma dificuldade, muita coisa feita à mão, muita coisa feita em planilha de Excel, etc. Eu lembro que em um ano nesse cargo eu folguei num carnaval porque dedetizaram o prédio, mas senão trabalhava de domingo direto a domingo. E eu saía da CACI, ia para a faculdade, lecionava, voltava para a CACI e ainda trabalhava um pouco antes de ir para casa dormir. E no outro dia, 7:30 da manhã, estava lá de novo. Foi assim, bem puxado, bem ralado. Aí eu resolvi fazer um mestrado na USP de Ribeirão Preto. Foi aprovado. O pessoal da CACI tinha prometido que ia me liberar um dia ou dois por semana para fazer esse mestrado. Chegou na hora, não dá, porque não sei o quê. Você não pode ficar um dia fora. E eu sempre tive que ninguém é substituível. Eu disse, não, você bota outro aí no lugar. Tô pedindo conta, tô voltando para o banco, né? Então, deixei a minha sessão. Voltei para o Banco do Brasil, porque quando a gente vai trabalhar na CACI é como se a gente saísse do banco e fosse para outra empresa.
Sim.
É uma sessão. Então, saí da minha sessão, retornei ao banco, aí o banco não tinha cargo nenhum para mim, porque eu estava fora a tempo, etc. Bom, um professor que já me conhecia, tinha sido meu chefe na pós-graduação, me convidou para trabalhar na universidade corporativa que o Banco do Brasil tinha. E naquela época o Lula estava começando os trabalhos de universidade aberta, etc. E quem fazia todo o serviço eram a UNB e a Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Então eu trabalhei na Universidade Corporativa e continuei com as aulas, as coordenações, etc. Bom, passei no Banco Central. O Banco Central, para eu sair do Banco do Brasil... Como eu tinha feito mestrado naquele programa especial, eu tinha que ficar 5 anos no Banco do Brasil, não podia pedir demissão. Fui falar com o chefe, ele disse, não, você vai cumprir seus 5 anos. Tinha a opção de pegar, entrar com um processo no Ministério do Trabalho, eu conseguiria a liberação. Mas, trato é trato, eu resolvi cumprir o meu. Cumpri quando deu 5 anos que eu tinha pago a minha cota, a minha dívida, eu pedi demissão do Banco do Brasil. Fui para a iniciativa privada. Aí eu fui trabalhar, só lecionar, eu sempre gostei de lecionar muito, aí lecionei também cursinhos para concurso, e depois de um tempo, disse, eu vou fazer um concurso de novo. Aí eu fiz concurso para o Ministério do Turismo, economista do Ministério do Turismo. Trabalhei lá 4 anos, mais ou menos, aí surgiu um concurso para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde a gente ganhava até mais do que no Ministério do Turismo. Fiz o concurso, passei e fui trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Social. Aí, nessa época, já estava a Dilma começou a reduzir quadro, digo, uma hora ela me demite também. nessa época, eu já estava lecionando no IBMEC de Brasília. O diretor do IBMEC me convidou para assumir a coordenação de alguns cursos. O que que isso implicava? Sair do Ministério do Desenvolvimento Social e abandonar essa outra escola onde eu já lecionava há tempo e era coordenador. Fiz as duas coisas. E fui para o IBMEC. Lá no IBMEC a gente era contratado como PJ, pessoa jurídica. Então eu não tenho nada em carteira de trabalho para testar isso, mas eu fui vice-diretor do IBMEC de Brasília. Depois de um tempo... onde eu estava trabalhando no IBMEC como professor e muito mais como coordenador e vice-diretor, fui convidado para lecionar na FGV em Brasília. Então eu ficava no IBMEC e no FGV. E depois de um tempo, o IBMEC foi vendido para uns americanos, Adlaten, eu acho que era o nome, e essa empresa teve problema nos Estados Unidos, ela assinou uma espécie de termo de boa conduta lá, onde ela tinha que vender as unidades no Brasil, aí vendeu para outra americana. E o IBMEC foi passando por vários donos e existia muito a insegurança. Puxa vida, a gente está aqui, de repente vem o pessoal de fora, muda tudo, etc. Aí nessa época eu já estava fazendo mestrado em contábeis pela FUCAP. O pessoal vinha em Brasília, era uma aula cada 15 dias, no sexta-noite e sábado o dia inteiro. Eu já estava lá, sempre gostei de estudar, né, me aperfeiçoar. Aí o professor, que era um dos donos da FUCAP, Bruno Funchal, que recentemente estava lá na equipe do Paulo Guedes, né, como secretário nacional, era o vice do Paulo Guedes, né? Professor Bruno disse assim, por que você não vai fazer o doutorado lá em Vitória? Você tem perfil, você gosta de estudar, você é bom em matemática, etc. Ah, amanhã eu tô lá.
Foi?
Fui. Fui lá, fiz o teste, foi aprovado. Em 2017 eu larguei do IBMEC, mais ou menos assim... 10h40 da noite eu entreguei a chave para o diretor. 6 horas da manhã eu estava no aeroporto pegando um voo para Vitória. E passei 2 anos e 9 meses indo e voltando para Vitória de avião toda semana para fazer o curso. Estava indo para Vitória e lecionando ainda em Brasília, no IBMEC e na FGV. Depois de um tempo, eu comecei a lecionar também no mestrado da FUCAP.
Temos 2 minutos de conversa.
Caramba!
Vai conseguir sintetizar, Ricardo?
Vou. Aí eu fui convidado para ser diretor de ensino daquela primeira escola.
Pode puxar um pouquinho mais o microfone. Ali, agora sim.
Então, larguei o doutorado, converti em novo mestrado e fui ser diretor de ensino. Faculdade pequena, diretor equivale a vice-reitor. Então, eu tomava conta de todos os cursos, todas as coordenações. Até que em outubro do ano passado, eu cansei um pouco, larguei. Digo, não, tem gente melhor aí, tem gente com mais gás. Eu trabalhava também dia e noite, sempre gostei muito de trabalhar. Larguei e agora eu estou só estudando o que eu gosto. Estou fazendo um curso de sistemas de informação, informática, graduação. E estou estudando muito anatomia, bioquímica e fisiologia, que são 3 coisas que eu sou apaixonado desde menino.
E pretende fazer mais alguma coisa ainda de atividade profissional, se surgir?
Sim. Eu estou recentemente tava falando com um cunhado meu que tem uma firma de engenharia de segurança e a gente estava estudando pirâmide Bird, etc., para fazer um sistema. Então eu estudo essa parte e com o que eu estou aprendendo em sistemas eu consigo construir.
Que trajetória, hein, Ricardo? Isso que você sintetizou muito, mas assim, ó, de muitas oportunidades, de muitas decisões importantes, de abandonar por várias vezes aquela instabilidade que a segurança do concurso dá, mas para em busca de um sonho. Olha que exemplo de vida. Para finalizarmos, que lições a vida lhe ensinou? O que você leva dessas lições? E o que você deixa para a nossa comunidade da Lagoa Vermelha, para os nossos ouvintes que nos acompanham agora?
Bom, quando eu fazia direito em Passo Fundo, o professor Juarez Dil deu um texto para nós em que dizia que alguém criticava que a nossa sociedade estava perdida, que os jovens só queriam saber de bebedeira e farra, que não se interessavam por nada, etc. E ele pediu para a gente analisar, a gente disse, é verdade, nós queremos isso, é farra. E ele disse, pois é, né? Preocupante. Esse texto tem mais de 2000 anos. Então quer dizer que o mundo não mudou, a juventude continua gostando de farra e é bom, né? Mas principalmente ele disse para mim que a gente tem várias fases na vida e que a gente tem que viver cada uma delas. Então nós temos que ter fé na nossa moçada aí, né? Quando a gente era novo, os pais da gente se preocupavam com o que a gente ia fazer. Hoje a gente se preocupa com o que os nossos meninos vão fazer. Mas o mundo segue, a vida segue e eles vão dar conta e vão tomar conta disso. Segundo, que não adianta você ter honras, glórias, etc., muito estudo. Nada do que você faça diz mais sobre você do que o jeito que você trata as pessoas. Você é uma boa pessoa, então você trata bem os outros. Você não humilha, não pisa. A gente que é italiano, né, filho de italiano, tem uma certa dificuldade, né? Gosta de gritar, esbravejar, qualquer coisa vira, né, faz tempestade em copo d'água e tal. E controlar-se é um aprendizado de vida, né? Também, peraí que tá me fugindo, era desse. Estudar é uma coisa solitária e ativa. Assistir aula é comunitário e passivo. Mas se você quer ser um bom estudante, você tem que sentar em casa, abrir uma folha, pegar uma folha de papel, um caderno, pegar sua caneta, seu lápis, você tem que refazer a aula. E você é um bom estudante quando você está pronto para explicar para alguém a sua aula. Outra coisa é, você tem um projeto. Você não é obrigado a concluir o projeto. A vida não é concluir o projeto só porque você começou. Nos próprios livros de matemática financeira, a gente tem um estudo que é ponto de desistência do projeto. Daqui para frente ele não vai me render nada. Para que eu vou ficar nesse e vou me sacrificar? Ah, é porque um dia eu falei que ia terminar. Isso vale desde terminar um curso, alguma obra, etc. Você tem que saber a hora de trocar. E trocar bem e trocar para o seu bem. E mais importante de tudo que eu acho, faça o que você gosta e tente aliar o que você gosta com a sua renda. Não adianta eu ser apaixonado por pintura, ser o melhor pintor do mundo e morrer de fome.
Não vender os quadros.
Eu preciso sustentar minha família, eu preciso ter boas condições. Aí entra, né, assim, o reconhecimento. Por que que a gente tem tantos clubes? Por que que as pessoas entram na política? Por que que as pessoas fazem tantas obras, etc.? Porque as pessoas querem reconhecimento. Reconhecimento é um dos maiores bens que a humanidade tem, é um dos bens que as pessoas mais valorizam. E é onde a gente pode angariar adeptos para fazer as coisas boas, né? Bom, acho que é isso.
É, né? Falei demais. Não, muito obrigado, Ricardo, por dividir conosco toda a tua vida, a tua experiência. Com certeza, dessa, do que você contou, dessa sua história, com certeza nós teremos aí muitas inspirações. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo à Lagoa Vermelha.
Eu agradeço a você, Rudimar, a rádio, a oportunidade. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Muito bem. Conosco, Ricardo Stefani Lagoense, contando um pouco da sua trajetória de vida para os nossos ouvintes. E eu já chamo o colega Ricardo Silva, que está nas ruas e nos traz informações. Ricardo, bom dia.
Oi, Rudimar, bom dia para você, para quem está ouvindo a tua Rádio Cacique, para o meu xará que está aí no estúdio com você também. E nós seguimos falando também sobre economia agora aqui com a Divã da Velox de Lagoa Vermelha. Vamos